melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que o seu coração esteja cheio de louvor e adoração àquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Lembrando sempre que, como o Senhor Jesus Cristo disse, que o Pai busca os verdadeiros adoradores. Amém? Que você seja encontrado um desses adoradores, para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Gostaria de estar trazendo algumas meditações para vocês que fala sobre a história de um escravo fugitivo que teve sua vida transformada ao encontrar-se com um homem na prisão e por fim conseguir sua liberdade e acabar se tornando um homem muito útil, não só socialmente falando, mas também espiritualmente falando. Aliás, a importância dele, que era apenas um escravo, foi tão grande ao ponto de estar registrado na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Quero falar sobre Onésimo, que era um escravo, tá? Está registrado na carta de Paulo endereçada a Filemon. Filemon, um amigo e irmão em Cristo do apóstolo Paulo, no qual Onésimo, aquele escravo, que encontrou Paulo um dia, na verdade, na prisão, e ali ele teve sua vida transformada, né? Filemon era, na verdade, senhor desse escravo, né? Eu quero estar lendo, em primeiro lugar, capítulo 1, versículo 1 ao 3, quando Paulo faz o seu prefácio e dá saudação. Amém? Quero depois estar orando e em seguida meditando. Amém? Então, a partir do versículo 1, nos diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos, Pai. É tão bom saber, Pai, que o Senhor nos chamou da vida de escravidão lá fora, onde o inimigo, o Senhor, onde Satanás, através do seu engano e dos braços, vamos dizer assim, de escravidão, estava, Senhor, nós estávamos condenados pelo resto da eternidade, Pai, pelo direito que tínhamos dado a Ele na pessoa de Adão e Eva. Mas graças te damos, Pai, como nosso pastor sempre nos lembra e a Senhora também, que o Teu amor, Pai, nos impediu de sermos, Senhor, eternamente perdidos. Por isso, o Pai não suportou essa ideia de nos ver perdido pela eternidade, e a única forma que ele tinha seria enviando o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, filho gerado, Pai, por Maria, que foi descendente de Davi e que tinha a herança aqui da terra, Pai, pois Davi também filho de Abraão. E da parte do céu, Pai, o herdeiro, Senhor eterno, Pai, das riquezas celestiais. E assim, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor Jesus Cristo, Pai, sendo tão de uma excelência, Pai, que até mesmo nos faltam as palavras, Pai, humanamente falando, vivendo em um reino tão glorioso, Pai, ele assumiu, Pai, a responsabilidade, Pai, em conjunto contigo de vir a este mundo, Pai, sofrer todas as tentações e dificuldades para resgatar, Senhor, desde aquele que está no mais profundo do abismo, Pai, aquele que onde não tem mais o que cair, Senhor, até ao que está ou ao que pensa estar lá em cima, Pai. Assim o Senhor Jesus Cristo nos alcançou com esta graça, com este amor, com seu sacrifício. Por isso não somos mais escravos, Pai, do mundo. Mas agora, Senhor, temos o Senhor como Senhor da nossa vida. Por isso nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, nós queremos aprender a cada dia, Senhor, agradar a ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos também, Pai, não queremos apenas tomar conhecimento destas histórias, destas passagens bíblicas, mas acima de tudo queremos que o teu Espírito Santo, Pai, nos revele de forma mais e mais profunda, Pai, aquilo que é a tua vontade em nossas vidas. Te pedimos, Pai, sabendo, conhecendo a nossa natureza pecaminosa que ainda habita em nós, como o apóstolo Paulo disse, queremos te pedir perdão, Pai, cada momento que temos nos distraído com as mentiras deste mundo, com os enganos deste mundo, virando, Senhor, as costas para ti, mesmo sem querer, Pai, o Senhor sabe. E assim, Senhor, de alguma forma temos, Senhor, ignorado a voz do teu Espírito Santo, a tua vontade, mas nós, Senhor, baseados neste amor tão grande que não poupou o teu próprio filho antes e o entregou por nós, nós oramos e te pedimos, perdoa-nos, Pai, venha nos lavar, venha nos santificar, venha nos purificar, Pai. Lava nosso corpo, nossas vestes espirituais, para que o teu inimigo nada encontre de mancha, Senhor, em nossas vestes, Pai. Lava-as no sangue do Cordeiro, Pai. Também, Senhor, purifica o nosso coração, a nossa alma. O Senhor disse que bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão ao Senhor. Também, Pai, te pedimos que pelo teu Espírito Santo, nosso Espírito, Pai, seja santificado, Pai, para que todas as nossas decisões, Pai, sejam feitas, Senhor, na direção do teu Espírito Santo, e assim possamos agradar a ti, pois o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Em nome de Jesus, Pai, nós também te pedimos, fala conosco de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, e dai, Senhor, a nós mais e mais do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos e agradecemos. Amém.
Como a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção.
Amém, irmãos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele começa a sua carta para Filemom, dizendo o quê? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, amém? Interessante, né, essa palavra prisioneiro, porque normalmente dentro de tudo que nós vemos no mundo, né, de toda forma de manipulação, de engano, de desrespeito, o apóstolo Paulo começa com esta palavra, eu prisioneiro de Cristo. Mas por que que Paulo diz isso, irmãos? Claro que o ser prisioneiro de Cristo é uma escolha verdadeira, né? É uma decisão e feita por amor. É uma decisão feita por uma questão de renúncia e não por uma obrigação ou imposição. Então, a bênção de ser, nesse sentido, prisioneiro de Cristo, como Paulo está dizendo aqui, se expressando, é que, na verdade, se você não é prisioneiro de Cristo, você é prisioneiro do mundo, prisioneiro do inimigo. E entre ser prisioneiro de um ou de outro, milhões e milhões de vezes, o melhor mesmo é ser prisioneiro de Cristo. Por quê? Estamos presos não por obrigação, não por uma lei que mata, né? Mas pela sua graça, pelo seu amor, pela sua conquista para nós. Como nosso pastor sempre nos lembrou que amor conquista amor. O amor não é imposto, né? Mas ele é conquistado e Cristo nos conquistou com seu amor. Amém? E se somos prisioneiros de Cristo, nesse sentido, nós estamos guardados nele. Ninguém jamais nos arrebatará do Senhor. Amém? E aí ele disse, eu, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Né? Antes de Paulo tratar do assunto principal pela qual ele escreveu essa carta, ele, na verdade, aqui, ele fala também de Timóteo, né? Que na carta mesmo de Timóteo, ele considera-o como filho, né? E aí, ou seja, em outras palavras, a Bíblia diz que Jesus disse, aliás, que é bom que ande de dois, né? Se um cair, o outro levanta. Jesus enviou os discípulos de dois em dois. Então, nós sempre temos uma necessidade de não estar sozinhos. E aqui, Paulo vai tratar de um assunto com Filemão na questão em relação ao Onésimo, que em um tempo atrás ele estava na casa de Filemão, trabalhando ali como servo de Filemão. E aí, aqui Paulo não está sozinho, ele está dizendo assim, em outras palavras, estou eu e Timóteo, ou seja, são dois, porque um dá uma força para o outro. Amém? Então, eu, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado, aí ele endereça, né? Ao amado Filemão, também nosso colaborador. Só lembrando que, normalmente, o endereço da carta, ou para quem era o remetente, é sempre no começo, já que na época lá eram rolos, né? Não era assim como uma carta que a gente tem hoje, que tem um envelope, na frente tem um endereço, né? Era aqueles rolos de papiro, então por isso ele sempre, né, deixava logo de cara para quem era. Para quê? Para que não houvesse aquela necessidade de desenrolar o rolo todo para depois chegar lá no final e saber de quem era, né? Isso é até interessante, por quê? Porque Deus, irmãos, tem um endereço certo para a sua palavra. Ele sabe para quem a palavra está sendo direcionada. Né? É tão bom saber que o Senhor trata a gente de uma forma tão individual, de uma forma tão singular, única. Né? Por quê? Porque não tem, em toda a existência humana, se hoje conta 8 bilhões de pessoas, imagina quanto mais já não existiu desde que o homem foi criado na Terra. Né? Mas ainda assim, nem esses 8 bilhões, nem todos os outros demais já existido na face da Terra, nenhum deles nunca, absolutamente nunca foi igual. Por quê, irmãos? Porque Deus gosta disso. Deus ama um relacionamento pessoal, um relacionamento individual, um relacionamento único. Por isso que eu gosto sempre de lembrar, se você faltar nessa festa maravilhosa, na presença de Deus, ninguém absolutamente vai ocupar o seu lugar. A sua cadeira estará vazia. Mas o Senhor chama a mim, chama você, chama nós, para que nós ocupemos esta chamada de honra, esse assento de honra que o Senhor oferece para nós e que conquistou pagando o mais alto preço. Portanto, não desprezemos esta chamada do Senhor. Amém? Então, irmãos, aqui Paulo e Timóteo estão juntos. Uma lição que a gente já pode aprender daqui é que nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos estar em comunhão para que nós possamos, de fato, viver, né, em sintonia com o Espírito Santo. A Bíblia diz, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, desce até as orlas das vestes ali. E ali o Senhor, né, ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Paulo e Timóteo aqui estão em perfeita sintonia, em perfeita comunhão, né? E aí, e ele diz, então agora endereça, né, ao amado Filemon, amém? Também nosso colaborador, ou seja, aquele que também está lutando pela causa do Evangelho, aquele que também está lutando, colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Também ele coloca aqui a irmã Áfia, talvez possa ter sido a esposa de Filemon, e Arquipo, que também pode ser filho, né, do casal. Ele diz, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em sua casa. Então, irmãos, aqui, companheiros de luta. Filemon também colaborador, certo? A irmã Áfia e a Árquipo, né? Nossos companheiros de lutas. Amém? O Senhor nos chamou para nós lutarmos juntos, para nós batalharmos juntos. Estamos vivendo e vivemos realmente uma guerra espiritual, a gente acredite ou não, perceba ou não, esta é uma realidade. E não tem como ter uma terceira opção, porque a realidade é que quem não estiver do lado do Senhor ou batalhar do lado do Senhor, batalhará do lado do inimigo. E é por isso que nós, como crentes em Jesus, precisamos prestar bastante atenção para que a gente, estando dentro das fileiras daqueles que estão do lado de Jesus, não esteja lutando a favor do inimigo, porque isso é possível. Por isso que capítulo 6, de versículo 10 em diante, da carta aos Efésios, Paulo fala sobre esta guerra espiritual. Ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, nem se dá a nível humano natural. Não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. Ele já começa dizendo contra quem não é a nossa guerra. Não é contra os nossos irmãos. Não é contra aquele que realmente, até mesmo não é nem contra a pessoa que está escravizada no mundo e que, usada pelo inimigo, luta contra nós. Também não é nem contra essas pessoas. A nossa luta é contra as potestades malignas, ele continua, né? Contra as hostes da maldade nas regiões celestiais, né? Então, ser colaborador, né, na causa de Deus, como ele disse que Filemon é, e como aqui, né, tanto a Áfia, a irmã Áfia, quanto Arquipo, que são companheiros de luta, amém, irmãos? Porque estamos envolvidos numa luta e a mais terrível de todas, e é preciso nós tomarmos consciência disso. E vigiar também para que nós possamos estar não só do lado do Senhor, mas também lutando de fato contra os inimigos verdadeiros e não contra os nossos irmãos ou contra as pessoas, né? E aí ele também endereça essa carta à Igreja de Deus que está na tua casa, amém? Lembrando que antigamente era muito comum as igrejas funcionarem nas casas. Por quê? Porque igreja, antes de tudo, não é templo, amém? Uma coisa é o templo, que tem uma importância, com certeza, e é consagrado aquele local para a reunião do povo de Deus. Mas a realidade é que igreja não é templo, não é construção, a igreja são pessoas. Então, ele diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é o que nós sempre devemos oferecer às pessoas. Jesus, quando enviou os 70 discípulos de dois em dois, ele disse o seguinte: onde vocês chegarem, digam, paz seja neste lar. Então, independente do lar que a gente chegue, seja de irmãos ou seja de pessoas ainda que não conhecem o Senhor Jesus, nós devemos levar esta paz, nós devemos levar esta graça. Amém? Então, Paulo aqui, ele, né, resumindo, disse ser prisioneiro de Cristo. Lembre, se nós não formos prisioneiros de Cristo, automaticamente seremos do inimigo. Porque nesta batalha espiritual não existe trégua, não existe uma posição neutra, não tem como. Ou estaremos de um lado ou estaremos do outro. Nesta guerra é importante nós entendermos que a nossa luta não é contra os irmãos, que muitas vezes podem errar, não podem como permissão, mas podem como possibilidade, e também não é contra as pessoas diretamente, ainda que essas não conheçam o Senhor e persigam a nós. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra quem? Contra as potestades malignas, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais, contra os príncipes dominadores deste mundo tenebroso. Amém? Outra lição que a gente aprende nesses três versículos apenas é que Paulo, ele sempre está em companhia de alguém. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos estar em unidade. Quando Jesus Cristo disse, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, aí eu estarei. Na verdade, ele não está dizendo que não está com aquela uma pessoa, né? Não. Na verdade, a questão aqui que Jesus está falando, mostrando, é que unidade, né, comunhão, só começa a partir de dois. Amém? E se tem uma coisa que o inimigo quer fazer a todo custo, é nos separar. O inimigo quer fazer a todo custo é fazer divisão, né, para que haja o quê? Quebra da continuidade da graça curadora, libertadora do Senhor Jesus Cristo. Por isso é preciso nós permanecermos. Por isso é preciso, a despeito de tudo que dá errado, muitas vezes, até mesmo na comunhão da igreja, ou no lar, né, apesar de todas as situações que muitas vezes vão querer levar a gente, em nome da razão, a sair, a se separar, é bom a gente sempre lembrar, irmãos, nós não podemos, né, nos deixar levar por aquilo que o inimigo quer fazer. Amém? A Bíblia diz muito para a gente prestar atenção, tomar cuidado, porque o inimigo é enganador, ele é astuto. Então, Paulo aqui, ele nunca está sozinho, ele sempre tem alguém com ele. E este que está com ele agora é quem? Timóteo, né? Então, outra coisa que é bom você lembrar é que esta carta foi endereçada a Filemão. Deus tem algo maravilhoso para a vida de cada um, em particular para a sua vida, assim também como teve para a vida de Filemão. Talvez Filemão fosse mais um ali entre vários colaboradores, entre vários irmãos que aceitaram Jesus. Isto aos olhos humanos, mas diante de Deus não. E Deus mandou aqui, através do apóstolo Paulo, uma mensagem especial para Filemão. Amém? Nós devemos sempre orar e lembrar desse nosso lado individual, desse nosso lado onde nós devemos aplicar a nossa vida, onde Deus busca com a gente um relacionamento íntimo, individual, único, singular, verdadeiro. Amém? Por isso que é sempre importante você lembrar que, embora Deus tenha colocado a nós como pastores, né, como irmãos mais velhos para ajudar nesta caminhada espiritual, mas não é o objetivo do Senhor que a gente dependa do homem como que pelo homem, mas sim que a gente dependa do Espírito Santo. Então, né, Filemon ali, né, naquela carta que era um rolo, logo em cima já tem ali a mensagem para quem é, para quê? Para que outros, vamos dizer assim, outros não vão, né, podendo agora olhar dentro de uma visão nossa, claro que naquela época acontecia porque eram rolos assim, e aí quem é o dono dessa carta? Chega até lá, depois no final, não, já tinha logo no começo. Ou seja, mas para mim isso traz a ideia de privacidade, de individualidade, do tratamento de Deus tão único, que assim como Ele quer ter um tratamento, um relacionamento único com você, né? Ainda que nós precisamos uns dos outros, ainda que nós devemos estar sempre juntos, mas cada um é cada um, e Deus tem algo muito especial na sua vida. E quanto mais nós crermos e nos apossarmos desta verdade, mais estaremos desenvolvendo nosso relacionamento com o Espírito Santo, orando em todo tempo, pedindo ao Senhor que seja glorificado na nossa vida a partir desta individualidade, a partir deste relacionamento pessoal com o Senhor. Amém? Então, as igrejas, outro ponto, as igrejas funcionavam muitas vezes nas casas. Hoje em dia é uma pena, mas nós podemos voltar isso, se nós realmente levarmos a sério, né, a importância dos cultos domésticos, ou seja, com a própria família, inclusive, né? Não obrigatoriamente há necessidade de chamar pessoas de fora, né? A não ser que você assim sinta, mas tem que começar a partir de você, tem que começar a partir da sua própria casa, do seu próprio lar. E aqueles que o Senhor, por acaso, enviar, Ele sabe por que está enviando. Amém? Então, a igreja de Deus que está em tua casa, ou seja, na casa de Filemon. Amém? E aí, finalizando, ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E isto é o que nós devemos sempre oferecer às pessoas. Graça e paz, como o próprio Jesus Cristo ordenou aos 70 discípulos, assim como a cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã estaremos dando continuidade nesta carta de Filemon, uma carta tão pequena, só tem apenas um capítulo, mas tem grandes lições para criar muitos outros capítulos do poder de Deus, da graça e do amor do Senhor na sua vida e na vida de muitos. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz. Espero que você esteja realmente não só ouvindo a palavra, mas orando em todo o tempo, pedindo toda a direção, graça, sabedoria, para que o Senhor te use de uma forma muito especial. Amém? Fique na paz, tenha um ótimo dia e até amanhã, em nome de Jesus.